Se engana quem pensa que a vida voltou ao normal em países da Europa depois do grande número de mortes infectados por Covid-19. O temor de uma possível segunda onda da doença está preocupando a Organização Mundial de Saúde, que fez uma advertência a vários países europeus para que novas quarentenas sejam implantadas. Só na França, em um único dia, foram mais de 10 mil casos de infecções. Na Alemanha, foram 2 mil, o maior desde o final de abril. Em Portugal, 770 infecções em um dia, a maior em 5 meses. E a Espanha segue o mesmo ritmo. Para a bióloga e pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Natália Pasternak, a questão toda é que as pessoas voltaram para as ruas e relaxaram no isolamento social.
Então, se tem mais gente na rua, se tem mais gente suscetível, o número de casos vai aumentar. É claro que máscara e distanciamento diminuem esse número, poderia aumentar muito mais se não fossem as medidas de contenção. Então, lembrar sempre que o vírus passa de pessoa para pessoa. Quando a gente começa a ter mais pessoas circulando e convivendo, a tendência é que o número de casos aumente.
A reabertura dos ambientes sociais, como bares, restaurantes e shoppings, com certeza contribuiu para o aumento de casos na Europa, assim como o retorno às aulas.
A volta às aulas com certeza pode contribuir para um aumento de casos, porque não é só a volta às aulas em si, é justamente o aumento de pessoas circulando pela cidade. Quando você abre escolas, você movimenta estudantes, pais, professores, funcionários que têm que se locomover pela cidade para chegar à escola, para levar e buscar os filhos, para ir e voltar. Então, isso aumenta o número de pessoas que está circulando e, com certeza, aumenta, então, a probabilidade da gente ter um aumento de casos da doença. Na Europa, o que a gente observou também foi um aumento grande no número de jovens contaminados. Isso pode ser por vários motivos. Primeiro, porque realmente está se testando mais, então a gente está pegando mais assintomáticos. E segundo, porque os jovens realmente foram às ruas. Os jovens estão cansados de ficar em casa e estão começando a sair, interagir, ir para bares, restaurantes. Lembrando que bares e restaurantes são locais onde a gente vai para comer e beber, então a gente tira a máscara, a gente fica próximo de outras pessoas, são locais barulhentos, a gente fala alto. Então, são locais muito propícios para um aumento da contaminação, um aumento do número de casos. Isso é inevitável. Quando a gente abre bares e restaurantes, shopping, são locais fechados, onde vai ter grande circulação de pessoas e onde as pessoas precisam tirar a máscara para se alimentar e para consumir bebidas, isso vai aumentar o contágio certamente.
De qualquer forma, não existe uma regra para saber o que está levando à segunda onda de coronavírus na Europa. A pandemia deve ser analisada de forma multifatorial.
Então, afirmar que o que está acontecendo na Europa agora é por causa disso, né? A gente não pode afirmar. A pandemia ela tem que ser analisada de uma forma multifatorial. Não existe uma única métrica, um único fator que a gente pode usar para fazer diagnóstico da pandemia. Então, dizer, ah, foi porque abriu o bar, foi porque abriu escola, foi por causa das doenças sazonais. Não, é uma série de fatores e todos esses fatores têm que ser levados em conta para fazer um bom planejamento. Se a gente tem que aprender alguma coisa com a experiência dos outros países, é que a gente precisa investir na nossa capacidade de planejar, tentando prever esses fatores, não prever no sentido de ter bola de cristal, mas tentando fazer estimativas de como esses fatores vão influenciar e como que a gente deve se planejar de acordo.
A pesquisadora do IBC da USP, Natália Pasternak, alerta que a situação que está ocorrendo na Europa serve como um alerta para países como o Brasil, que não realizam testagem, como ocorre por lá, e mais do que isso, não possuem um sistema de saúde suficiente para suportar internações em massa em UTIs.
Eu acho que o exemplo da Europa, da gente ver o número de casos crescendo numa segunda onda, é um exemplo a ser olhado. A gente não pode ignorar esse exemplo. Para a gente não repetir os mesmos erros aqui no Brasil, a gente tem que justamente entender que o que está acontecendo na Europa é isso. Você coloca mais gente na rua, o vírus volta a circular. Se a gente colocar mais gente na rua aqui no Brasil, o vírus vai voltar a circular aqui também. E daí o que a gente tem que pensar é: a gente tem as condições para aguentar isso? A gente está no momento de fazer isso? A nossa taxa de transmissão comunitária está baixa o suficiente para a gente arriscar fazer reaberturas que a gente sabe que essa taxa vai subir? A gente tem leitos de UTI suficientes? A gente tem capacidade hospitalar? São as mesmas perguntas de sempre que vão ter que ser respondidas aqui de novo, pensando que se a gente vai colocar mais gente na rua, a probabilidade do contágio vai aumentar, a taxa de transmissão comunitária tende a aumentar, exatamente como está acontecendo na Europa.
A vacinação ainda é uma das alternativas para que a vida volte à normalidade, mas enquanto ela não chega, a quarentena é a saída neste momento.
Vacina é sempre a melhor estratégia para fazer uma doença contagiosa parar de circular. Então, não é dizer a única esperança é a vacina. A vacina é uma estratégia, e é uma estratégia que funciona e que a gente sabe que funciona, e com essa estratégia a gente controlou nos últimos 70, 80 anos grande parte de doenças infecciosas que matavam grande parte da população. Então, vacinas funcionam, vacinas são boas estratégias e estratégias nas quais vale a pena investir. Não é a única esperança. Nós temos outras maneiras de contenção, que são justamente as medidas quarentenárias que a gente já conhece. Então, o uso de máscaras, evitar aglomerações, o distanciamento físico, isso tudo também funciona. Mesmo que a gente não tenha vacina, nós somos capazes de controlar a epidemia com essas medidas e devemos contar com essas medidas e não ficar simplesmente esperando pela vacina ou planejando a vida para depois da vacina, porque as vacinas são excelentes estratégias, mas elas vão demorar para ficarem disponíveis para toda a população.
Ouvimos a bióloga e pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Natália Pasternak, explicando sobre a segunda onda de coronavírus na Europa. Sandra Capomatto, Rádio USP.